Paraná em Rede está de volta.
O Paraná em Rede está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. A indústria brasileira é a terceira que mais recuou no mundo ao longo das últimas 5 décadas. Isso é o que diz o levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que divulgou que o Brasil ficou atrás de países como a Austrália e o Reino Unido. Os dados levam em conta o resultado da produção industrial até 2017. Quem vai nos ajudar a entender por que o Brasil recuou é Fabiano Souza, estrategista em gestão Lean. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede.
Obrigado, David. É um prazer estar aqui com vocês.
Muitos motivos, né, que fez com que a indústria brasileira não acompanhasse outros países e ficasse mesmo atrás, né, da Austrália e do Reino Unido. O que aconteceu, Fabiano?
Na verdade, quando você conversa a respeito de qualquer assunto, a causa sempre ela tem derivativas, né? E a gente sempre tem busca por informações, busca por dados, e nesse sentido você acaba invariavelmente passando por situações que não são exatamente conclusivas. Então traz-se informações sobre governo, política industrial, e a gente acaba esquecendo alguns fatores que estão sob nossa própria responsabilidade, né? O Brasil é caracterizado por uma questão de falta de gestão nas empresas, né? Especialmente no ramo industrial. Isso está um pouco ligado até à própria história da indústria brasileira, que ela foi criada sob demanda, ou seja, aqui há muitos anos atrás chegaram empresas multinacionais e começou-se um processo de tudo aquilo que se produzia, existia uma facilidade na venda e comercialização. Com o tempo e com a globalização, essa situação ela acabou se revertendo e modificando um pouco. E a partir desse momento, começaram a sobreviver e se manter as empresas que tiveram atenção com a forma de gestão delas, né?
Aquilo que é de responsabilidade diretamente do empresário é a gestão. E houve uma falha justamente nessa questão.
Perfeito, David. Isso explica o porquê as empresas, muitas empresas, mesmo em um cenário ruim, mesmo em um cenário de crise, elas acabam conseguindo se manter sustentáveis, evoluir e, inclusive, disputar mercados internacionais. Nós temos belos exemplos dentro do nosso país. E a condição governamental, a condição de câmbio, a condição de competitividade, ela se manteve igual para todas elas. O que fez a grande diferença foi a forma que a gestão dessas empresas se posicionou frente aos desafios, né?
Fabiano, quais são os principais erros que os empresários cometem no processo da gestão?
A gente tem origem no Lean, né? O Lean ele procura olhar os erros como oportunidades de melhoria. Então a gente vai tentar tratar sempre dessa forma, né? Sempre tentando olhar para frente e as oportunidades de melhoria que esses sócios, esses profissionais poderiam ter, né? Grande parte a gente reputa a um processo que ele não está integrado entre a questão estratégica e a questão operacional das empresas, né? Esses processos eles acabam não estando bem alinhados, e aí não importa muito o tamanho da empresa. Você pode ter essa falha em uma pequena empresa, você pode ter essa falha em uma grande empresa. Ou seja, ela ter a percepção de onde ela está posicionada, para onde ela deseja ir e alinhar essa estratégia, muitas vezes é o grande problema que as empresas enfrentam, né? Você tem um segundo fator que, sem dúvida nenhuma, contribui muito para isso, que é um desalinhamento muito forte entre as áreas comerciais e a finança da empresa. Então, o remédio que normalmente as empresas procuram dar é sempre vender mais. E essa venda a mais, ela acaba trazendo, em determinados momentos, não necessariamente uma maior rentabilidade.
Você é especialista em gestão Lean.
Exatamente.
Para o nosso ouvinte entender, o que é essa forma de gestão?
Vamos lá. Na verdade, eu vou começar um passo atrás, né, com os fundamentos do Lean, que após a Segunda Guerra, o Japão enfrentava uma situação que não tinha caixa, tinha uma necessidade muito forte de desenvolver a indústria dela e transformar ela em uma indústria exportadora, né? E aí acabou criando uma filosofia baseada na eliminação de desperdícios, né? E essa filosofia de eliminação de desperdícios fez com que a empresa começasse a trabalhar em possibilidades de ganho de competitividade, Né? No Brasil, a filosofia ela já chegou na década de 80, muito embora por muitas vezes um pouco distorcida ou não aprofundada. As empresas acabavam olhando a filosofia ali muito focada na área de manufatura e acabavam não entendendo a integração que existe entre toda a cultura. E por isso, muitas vezes, elas acabam fracassando, porque elas acabam colocando simplesmente ferramentas de manufatura e não olhando o conceito todo. O conceito todo prega o alinhamento entre todas as áreas da empresa na redução de desperdício, na possibilidade de sustentabilidade e crescimento, com estratégias claras para todos os níveis da organização.
Você acha que as empresas brasileiras elas ainda têm muita resistência neste modelo de gestão, ou é uma coisa que já está se encaminhando por conta desses problemas de gestão?
As empresas brasileiras, na verdade, em muitas delas, elas têm buscado a solução amparada dentro do Lean. Nós temos casos fantásticos dentro do Brasil, onde as empresas já ganharam a compreensão desse modelo, têm padrões de competitividade global, porque elas acabaram internando e se conscientizando que é o modelo que precisa ter abrangência em toda a empresa, passando pelas áreas não só de manufatura, mas pelas áreas de finanças, de vendas e principalmente que essa estratégia esteja integrada. Por outro lado, nós temos uma grande oportunidade de melhoria nesse sentido. Ainda se aplicam muitas das ferramentas de forma isolada e olhando simplesmente a manufatura. Então nós temos de um lado uma manufatura que pode oferecer soluções com produtividade, de um outro lado todo o restante da organização não alinhada com essa área de manufatura.
Empresas de pequeno porte, elas têm utilizado essa metodologia ou são apenas grandes corporações?
As empresas de pequeno porte, elas têm procurado, aqui a gente seria ruim que a gente tentasse colocar todas as empresas dentro do mesmo patamar. Você tem algumas iniciativas acontecendo em todos os perfis de empresa, inclusive em empresas pequenas, né? Com uma dificuldade um pouco maior, porque elas acabam tendo que gerar o próprio conhecimento internamente pela falta de recurso de buscar essas oportunidades. Mas sem dúvida nenhuma, as pequenas e as médias empresas ainda estão um passo atrás. Elas ainda estão carentes de conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais no que o Lean pode fazer por elas.
Essa forma de gerir uma empresa, ela possui algum risco, Fabiano?
Eu te diria o seguinte, ela trabalha justamente no sentido contrário, no sentido de você reduzir os riscos, né? Então, é uma metodologia, uma filosofia que ela prega, na verdade, a observação desses riscos, buscar as causas dos problemas e executar as soluções. Eu diria, você tem um risco muito maior em não aplicar do que em aplicar, né? Raros são os casos de empresas que elas acabam aplicando a filosofia e têm revés. Pelo contrário, elas sempre conseguem apresentar ganhos, né? O que a gente está discutindo um pouco é quão esses ganhos podem ser potencializados se for utilizados em toda a empresa e não somente numa área industrial, que é o lugar comum hoje das empresas quando eu trato de indústrias.
É uma modalidade, digamos, viável para qualquer tipo de empresa, como você acabou de dizer, mas também ela trata um pouquinho mais de uma modalidade mais tecnológica, ou não?
Então, David, olha só, hoje o Lean ele está presente em todos os tipos de empresas, né? Você tem empresas de tecnologia hoje performando de uma forma muito rápida e veloz, baseado dentro da filosofia Lean. Você tem empresas nascendo, existe uma revolução nesse sentido, as Lean Startups, né? Então são empresas que elas acabam nascendo já dentro de um conceito Lean, fazendo um mínimo produto viável e se transformando e crescendo dentro da filosofia Lean. Você tem grandes empresas hoje na área comercial que aplicam o Lean dentro da sua própria estrutura, ou seja, você não acaba ficando restrito da filosofia Lean para aplicação na área industrial. Acho que essa é uma boa explicação.
Fabiano, para a gente tentar, então, reverter esse quadro e tirar o Brasil aí de terceiro no ranking de países que mais perderam indústria, a filosofia Lean seria uma alternativa para o governo?
Sem dúvida nenhuma. Ela poderia ser um alavancador para que pequenas e médias empresas tivessem acesso, né, a um processo de desenvolvimento baseado numa estruturação completa, ou seja, olhando todos os departamentos e todos os processos. A gente fala muito em processo dentro da filosofia Lean. E a gente erroneamente, muitas vezes, quando fala em processo, pensa simplesmente na fabricação. E um processo ele acontece dentro de uma área administrativa, dentro de uma área de finanças, dentro de uma área de recursos humanos, dentro de uma área de vendas. Sim, a filosofia Lean poderia ser um alavancador para que ser utilizada conjuntamente com o governo ou independentemente pelas próprias empresas.
Qual recado você deixa para o nosso ouvinte que é empresário?
Eu acho assim, a gente está em um momento de competitividade global que nós temos que, em primeiro lugar, escolher o posicionamento que as empresas nossas elas pretendem estar. Para isso, é necessário, sem dúvida nenhuma, que seja desenvolvido um bom plano de gestão, que começa do conhecimento da situação atual, passando pelos objetivos que se tem, definindo qual é o norte que essa organização pretende, estabelecendo indicadores de todos os formatos dentro da empresa para que ela possa performar e ser um competidor a nível internacional.
Obrigado pela participação, por nos explicar um pouquinho sobre a filosofia Lean, que é uma forma estratégica aí de trabalhar a gestão melhor, aproveitar, né, dentro da empresa. E fica o convite aqui para voltar outras vezes no Paraná em Rede. Muito obrigado.
Desde, eu agradeço muito a oportunidade e estaremos sempre à disposição quando formos convidados.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.